Então, vamos para o ponto 7 da ordem do dia, aprovação da ata da reunião de mesa e coordenadores e da reunião da comissão do dia 14 de janeiro. Começamos com a reunião da comissão. Alguma nota, alguma observação? Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Ata da reunião de mesa e coordenadores, também de 14 de janeiro. Quem vota contra? Senhora deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Aqui nesta ata, eventualmente, faria aqui uma ressalva de que no ponto 2.1, nas páginas 3 e 4, as páginas... Sim. Nas páginas 3 e 4 não se encontram vertidos, no fundo, os argumentos que o PSD indicou aqui relativamente ao nosso posicionamento. Não vamos agora discutir o assunto, é só como estão referidos, digamos que os motivos que levam a que outros grupos parlamentares defendam este posicionamento que hoje temos. Também achamos que deveria estar de alguma forma vertido o que é que o PSD disse relativamente a isso, porque o PSD acha o contrário.
Está bem. Então, eu proponho o seguinte. O PSD faz-nos chegar as propostas de alteração à ata que entender e votamos esta ata na próxima reunião, não é? Acho que é melhor não estarmos aqui a propor assim alterações em cima de... Fica, então, para aprovação na próxima reunião. Cada grupo parlamentar vai ler atentamente. Temos depois já acesso às propostas de alteração do PSD e fazemos a aprovação na próxima reunião. Relativamente ao ponto 8, informações sobre baixa e distribuição de iniciativas, temos o projeto de resolução 574 do PCP pela efetiva implementação da educação sexual transversal e interdisciplinar em meio escolar, baixou à comissão em 21 de janeiro. Não temos aqui a senhora deputada Paula Santos, mas depois indicar-nos-ão, sim, se será discussão em plenário ou em comissão, depois obteremos essa informação. O projeto de resolução 578 do PS, sim, senhora deputada Inês Barroso, faça favor, é sobre este?
É sobre o anterior ainda, e também para este, no fundo é semelhante. Mais uma vez, aparecem na ordem do dia estes projetos de resolução que são informativos e regimentalmente a Comissão só pode agendar a iniciativa para discussão na Comissão com o consentimento do proponente. Portanto, adicionalmente, o que nós pedíamos é que o proponente, podendo não estar, que indique até à segunda-feira anterior, podendo não estar, há partidos que não conseguem estar, poder indicar até à segunda-feira anterior o que é que pretendem e indicar-se até à segunda reunião da comissão após a baixa se querem discuti-lo em plenário ou comissão. Portanto, deixo esta referência quer para este ponto, quer para o projeto de resolução seguinte.
Muito obrigada. Sim, é uma proposta. Nós também não decidiríamos naturalmente sem estar o grupo proponente. Aguardamos que o PCP nos responda a esta questão, se pretende a discussão em plenário ou em comissão. E sobre o projeto de resolução do PS, 578, recomendo ao Governo que reveja os critérios de posicionamento na carreira docente, de forma a garantir a correção das ultrapassagens na progressão da carreira, assegurando a contabilização de todo o tempo de serviço dos professores, independentemente da data de ingresso, que também baixou à Comissão em 21 de janeiro. Perguntava ao PS, que está presente, se já nos podem responder, se pretendem discussão em Comissão ou em Plenário. Muito bem, então darão indicação oportunamente. Pretendem discussão em plenário. Muito bem, obrigada. Então, pedidos de audiência. Temos ainda pendente o do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Na reunião de 14 de janeiro foi deliberado agendar para hoje, para o dia 22, até por afinidade de tema com os outros dois pedidos que foram concedidos. No entanto, a Presidente do Mecanismo encontrava-se ausente do país e propuseram as datas de 5 de fevereiro ou 6 de fevereiro. Como a nossa reunião será no dia 4 de fevereiro, entendem que devemos propor a audição para esta reunião do dia 4 de fevereiro, para ver se há disponibilidade? Sim? E agendaríamos então esta audiência para 4 de fevereiro. É o dia da nossa reunião, só muito excepcionalmente é que agendaremos para um outro dia. Vamos procurar fazê-lo num dia de reunião para evitarmos, enfim, que se multipliquem as reuniões semanais. Temos também um pedido da Federação Sindical da Administração Pública, a FESAP. Nós pedimos à FESAP que se pronunciasse sobre a petição 124 pela criação de carreiras especiais para os trabalhadores não docentes das escolas da rede pública. Em resposta a este pedido de pronúncia, a FESAP respondeu-nos com um pedido de audiência sobre a mesma matéria. E o que eu pergunto é se entendem que devemos conceder essa audiência em sede de comissão ou noutro formato. Até porque nós pedimos pronúncia da FESAP sobre esta matéria, na minha opinião deveria ser em sede de comissão, mas eu deixo à consideração dos grupos parlamentares essa posição.
Em comissão da parte do Partido Socialista, Sra. Presidente. Então...
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, também achamos que deve ser em audição e até pode ser no dia 4 de fevereiro.
Sim, obrigada. Muito obrigada.
Bem, nada a obstar.
Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o Chega traz aqui um projeto de voto de congratulação pelo Dia Mundial da Educação, que se assinalará daqui a 2 dias, portanto, para o próximo dia 24. Uma data, Srs. Deputados, que deve ser relembrada, especialmente numa época em que a liberdade de educação nem sempre é respeitada e, relativamente a Portugal, as famílias precisam de saber que as autoridades respeitam esse dever familiar e princípio constitucional que é o de educar os seus filhos. Aliás, de acordo com a própria Constituição da República Portuguesa, a escola colabora com a família e não se substitui a ela. É a família que educa e a escola que ensina. Ambas as instituições, família e escola, colaboram uma com a outra, mas sem se substituírem uma à outra. Recordemos, e se nos permitem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 5º refere, e passo a citar, é aos pais que pertence a prioridade do ensino, prioridade do direito de escolher a educação a dar aos filhos. Fim de citação. A própria Constituição da República Portuguesa ressalva também o dever da família e os direitos dos pais, de acordo com o seu artigo 36, no qual se lê, e passo a citar, os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. Fim de citação. Nesta data, dedicada à educação, recordemos que os artigos 67 e 68 da nossa Constituição referem, e passo a citar, a família como elemento fundamental da sociedade tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros, fim de citação, e que, outra vez início de citação, incumbe designadamente ao Estado a proteção da família e o dever de cooperar com os pais na educação dos filhos, fim de citação. Sublinhamos mais uma vez o termo cooperar e não substituir. A família tem o primado da educação e assim deve continuar. Dito isto, a Assembleia da República deve saudar esta data e comprometer-se a defender os princípios da liberdade de educação consagrados na nossa Constituição e na legislação em vigor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados também.
Muito obrigada. Eu pergunto quem quer participar. Sr. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD começa por saudar o Partido Chega pela apresentação deste voto de congratulação por este Dia Mundial de Educação. No entanto, há aqui uma ou duas sugestões ou uma ou duas observações que gostaríamos de definir. A primeira é que, em termos do conteúdo teórico, do texto em si, do voto que é apresentado pelo Chega, há alguns conceitos com os quais o PSD não se identifica. Ou seja, eu acho que a segunda sugestão vai complementar a primeira, que era se o Chega autorizasse ou estivesse de acordo que o voto de congratulação fosse um voto da Comissão e que pudesse ser revisto por todos os grupos dando sugestões. Portanto, era uma, passa pleonasmo, é uma sugestão que deixamos à consideração do Chega, porque a ideia é boa, um voto de congratulação sim, mas da forma como o texto está explícito está um bocadinho a identificar os ideais políticos do Partido Chega com os quais o PSD não se identifica. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A questão que está em cima da mesa é um pouco aquilo que acabou de ser referido e eu, com todo respeito pelas opções ideológicas do Chega, terei que dizer que o Partido Socialista nem sequer está de acordo com este voto no seu texto. Porquê? Porque o voto, ainda que cite a Constituição, e quando cita a Constituição corretamente, tem um viés ideológico. Esse viés ideológico está presente em vários pontos do texto, que é o vosso viés ideológico e tem todo o direito a eles, como nós temos direito a nós, e por isso, torno a repetir, com todo o respeito democrático, nós não nos identificamos com isto. Uma das questões que aqui está central é a questão da doutrina. A escola pública não faz doutrinamento. O conceito em doutrinamento tem a ver com a imposição de ideias de natureza, por exemplo, filosófica, como é que está, estéticas, religiosa ou outras. A escola pública não faz isto. E nós, como tal, não reconhecemos esta noção de endoutrinamento numa acusação que é o tal viés ideológico que está à escola pública e não entendemos que isto é assim, pelo contrário. E neste mesmo contexto, entendemos que os pais são responsáveis pelas grandes opções da educação dos seus filhos, mas há um conjunto de outras coisas que os filhos, enquanto sujeitos, têm direito a ter acesso. Como, por exemplo, uma educação plural, multidimensional, onde as questões de cidadania, os principais valores que informam a sociedade liberal democrática devem estar presentes e serem comunicados, porque isso sim faz parte da vivência democrática, independentemente do tal envezamento que aqui aparece. Para nós, a ideologia não tem uma base negativa. Desde o da ciência até à arte, até à educação, há sempre uma ideologia. Se for a ideologia democrática, se for a ideologia que respeita as opções pessoais, se for a ideologia que respeita os elos que constroem uma sociedade, ligação das pessoas, respeito pelos direitos individuais, pelos direitos sociais, aqueles que, por exemplo, estão na nossa Constituição. Nós achamos que essa ideologia é boa e aquilo é o chão comum que nos une. Por isso, o Partido Socialista, e mais uma vez, queria evidenciar, com todo respeito, não acompanha este voto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte da Iniciativa Liberal, obviamente, nós acompanhamos muito daquilo que foi dito, quer pelo PSD, quer pelo PS. Parece-me que não há mal nenhum do Chega a assinalar o Dia Mundial da Educação, como bem entender, com mais carga ou menos carga ideológica, mas sendo este o voto de congratulação saído da Comissão de Educação, tem que ser o mais neutro possível em termos de linguagem ideológica, porque acho que é evidente, todos nós temos as nossas ideologias, os nossos viés ideológicos e, como é óbvio, nós não podemos acompanhar este projeto de voto do Chega, pelas razões óbvias, e parece-me que, das duas uma, ou o Chega quer que exista um voto de congratulação saído da Comissão e está disponível para alterar a sua redação, ou caso contrário, assinala o Dia Mundial da Educação de outra forma, é livre de o fazer, mas que não um voto a sair da Comissão. Obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado José de Carvalho, sobre as propostas, faça o favor.
Muito bem. Bom, muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Sras. Deputadas, pelos comentários e pelas sugestões que aqui apresentam. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega está disponível para aceitar as sugestões e os contributos por parte do Grupo Parlamentar do PPD-PSD e também da Iniciativa Liberal. E relativamente aos inúmeros comentários que aqui foram tecidos, naturalmente nós compreendemos, como Partido Democrático, que as coisas são mesmo assim que funcionam, e portanto nós aceitamos, até como Partido Democrático, como Partido Institucionalista, nós aceitamos, naturalmente, os reparos que são feitos. Não obstante isso, também me parece que é de elementar bom senso que todos os partidos tenham as suas posições, tenham as suas opiniões e, portanto, aqui julgo que é em perfeito estado democrático também e de liberdade. E, portanto, aí estamos também, julgo que todos de acordo. A propósito da questão da doutrinação, eu recordo aqui que é fundamental, nós olhamos para a Constituição e num dos seus artigos diz, de facto, que é, portanto, a escola não pode estar, ou o ensino não pode estar baseado em questões de natureza filosófica, estética ou religiosa. Portanto, isto está consagrado na própria Constituição. Aliás, eu até repito, ainda está na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, eu julgo que é importante nós olharmos para esta questão e, além disso, também ainda está na Constituição da República e, do nosso ponto de vista, oxalá que permaneça, que assim permaneça na Constituição da República Portuguesa, que o direito de educar cabe à família e aos pais em cooperação com a escola. E, portanto, eu julgo que isto que é importante aqui também ser ressalvado, naturalmente que respeitando outras opções ideológicas e outras opções também elas filosóficas que queiram alocar, seja à Constituição, seja à própria noção de escola e à própria noção de ensino e também com a distinção entre ensino e educação. E, portanto, que é aquilo que nós aqui fazemos e, portanto, fico aqui com estes comentários, mas naturalmente termino da mesma forma que iniciei, agradecendo os inúmeros comentários e sugestões que aqui apareceram e naturalmente que acolheremos as sugestões dos grupos parlamentares do PPD-PSD e da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, para sistematizar, dávamos, por exemplo, 2 dias para o PSD e a Iniciativa Liberal apresentarem alguma proposta que entendam ao texto, se assim o entenderem. Proceder-se-ia ao reenvio de um texto, que seria uma proposta de texto final, a ser votado na próxima reunião de comissão, sendo que aquilo que é votado pela comissão seria, assim, a Assembleia da República saúda esta data e compromete-se, ou saúda o Dia Mundial da Educação, e compromete-se a defender os princípios da liberdade de educação consagrados na legislação em vigor. Este seria o voto. De qualquer maneira, os considerandos poderão também, uma vez que há disponibilidade da parte do grupo proponente, sofrer aqui alguma alteração, de forma a merecer o acolhimento de mais grupos parlamentares. Pode ser esta a metodologia? 2 dias para enviar? Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Desculpe, eu fiquei aqui com uma dúvida, que é, portanto, vamos tentar fazer um voto da Comissão, com os contributos também do Partido Socialista, ou o Partido Socialista, pronto, se estivermos todos de acordo, vamos todos contribuir, se não estivermos de acordo não vale a pena, é só por isso. Muito obrigada.
Deputada Rosário.
O Partido Socialista já manifestou, e eu torno a repetir, os conceitos que aqui estão a ser utilizados, a maneira como estão entendidos, desvirtuam aquilo que nós entendemos que é a Constituição da República Portuguesa e quais são os objetivos e os fins da educação pública. E, nesse sentido, o texto tinha que ser praticamente alterado do princípio ao fim. Nós só entendemos aquilo que a Sra. Presidente acabou de sugerir, que é uma formulação final de uma congratulização pelo dia da educação e defender que a educação, a liberdade, uma coisa desse género, evidentemente nós concordamos. Mas não concordamos a aprovar uma coisa daquelas que tem por base um texto destes. Eu quando digo isto, é consciente, eu conheço já razoavelmente bem qual é a posição, e que torno a repetir com todo verdadeiramente respeito, do partido Chega acerca desta matéria. É muito, já tem sido explanada aqui várias vezes, em particular por o senhor deputado, que eu muito respeito, o Mitá Ribeiro, que tem uma concepção muito bem clara e definida acerca desta matéria. Ela é completamente contrária àquilo que nós entendemos. Por isso, a sair daqui, desta comissão, um texto final desse género, tudo bem, mas não com base neste texto. Eu tenho muitas dúvidas de que forma é que este texto poderá ser melhorado, porque era retirar um conjunto de coisas substantivas, que significaria que, provavelmente, o texto deixaria de ser um texto do Chega para parecer um texto genérico.
Deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Parece-me que sendo este, ou melhor, existindo um consenso para que este voto seja da Comissão, parece-me que não o deveríamos fazer sem estar aqui outros partidos presentes. Só estamos 4 partidos, nós somos 9 partidos na Assembleia da República, por isso pelo menos deveríamos, nem que seja por e-mail, tentar a consensualização dos restantes partidos. Eu concordei com aquela formulação que seria votada por parte da Comissão que a Sra. Presidente sugeriu. Eu sugeriria retirar tudo o que diz respeito à família e, se todos concordarem, parece-me que um voto enxuto, só de congratulação, o Chega não concordará, mas se não concordará fica evidente que eles não querem comemorar o Dia Mundial da Educação, querem comemorar outra coisa e ter aqui uma discussão ideológica que podemos ter, tudo muito bem, mas não vamos usar um voto de congratulação para isso. Por isso, se pretendem efetivamente assinalar o Dia Mundial da Educação, podemos pegar no primeiro parágrafo deste voto: 24 de janeiro assinala-se o Dia Mundial da Educação, uma data que deve ser relembrada, especialmente numa época em que a educação, e esta é a minha sugestão, em que a educação enfrenta inúmeros desafios. E depois acrescentaríamos, poderíamos elencar alguns desafios, mas depois acrescentaríamos a formulação que a Sra. Presidente sugeriu. É um voto enxuto, bem sei, mas parece-me que é um voto o mais neutro possível e acho que, se fôssemos desenvolver aquilo que são os desafios da educação, entraríamos por considerações ideológicas e políticas que não me parece ser esse o objetivo de um voto consensualizado em sede de comissão.
Muito obrigada. A senhora deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu há pouco fiz uma questão, precisamente porque, no nosso entendimento, não era suficiente haver apenas contributos para na proposta que o Chega apresentava. Portanto, eu aqui tenho que concordar exatamente com o que a senhora deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista, aqui referiu, que é uma menção de que a Comissão assinala e faz o registro do assinalar da efeméride do Dia Mundial da Educação, conforme a senhora presidente sugeriu. Portanto, esta é a nossa posição. É mais vale e a iniciativa liberal e é haver um registro da Comissão sem mais texto que o acompanhe, mas que seja traduzido por todos os grupos parlamentares.
Muito bem. Então, temos a possibilidade de o Chega a acolher esta sugestão que daqui saiu, de um texto muito enxuto e muito breve, a assinalar o Dia Mundial da Educação, e ser elaborado e votado na próxima reunião. Ou então, se persistir na votação deste voto, que também é o seu direito, uma vez que o apresentou assim, a votar-se-á hoje e terá o resultado de votação que entende, enfim, que acontecer, não é? Senhor deputado José de Carvalho, qual é a posição do grupo parlamentar?
Bem, sim, nós desde o início mostramos receptividade para acolher os contributos dos restantes partidos, nomeadamente do PPD-PSD e da Iniciativa Liberal. De qualquer das formas, nesta segunda ronda percebemos que já há uma tentativa clara por parte tanto da Iniciativa Liberal como do próprio PPD-PSD em faltar aquilo que era o seu compromisso inicial, e portanto eu aqui ressalvo, permitam-me, ressalvo a coerência do Partido Socialista, em que a doutora Maria do Rosário foi coerente desde o princípio até ao fim. Relativamente à proposta que a Iniciativa Liberal aqui faz para o primeiro parágrafo, a mim choca-me que um partido como a Iniciativa Liberal queira retirar o termo liberdade e educação de um voto sobre o Dia Mundial da Educação. mas isso naturalmente depois será uma questão que a Iniciativa Liberal terá que, provavelmente no próximo Congresso, poderá decidir e poderá discutir e abrir uma série de reflexões sobre essa questão da retirada de liberdade de educação e liberdade de ensino do documento. Eu julgo que terá sido uma leitura apressada e uma proposta apressada por parte da senhora deputada Patrícia Gil Vaz, mas de qualquer das formas, é assim, da nossa parte continua, nós nisto, a primeira posição que nós aqui adotamos foi claramente de receptividade e de abertura para um voto conjunto. Se os outros partidos assim o entenderem e acompanhar, muito bem, senão nós aceitaremos aquilo que será o resultado democrático de todos os membros desta comissão e sujeitar-nos-emos ao voto por parte dos membros desta oitava comissão, mas de qualquer das formas dizemos que continuamos disponíveis para um voto conjunto e, portanto, a senhora Presidente sugeriu em dois dias para essa proposta de voto conjunto e, portanto, a nossa parte mantém-se e depois, naturalmente, em liberdade e em democracia, os membros da Comissão decidirão qual o sentido de voto e se é aprovado ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso admitir que digam que eu voltei atrás na minha palavra, porque eu, na minha intervenção, fiz questão de dizer que não concordávamos com a grande maioria, aliás, quase a integralidade do projeto de voto do Chega. Portanto, tínhamos duas opções, que seria ou isto ser um voto de comissão e o Chega estaria disponível para rever o texto integral do seu projeto de voto, ou então teriam outra forma de assinalar o Dia Mundial da Educação, como bem entendessem que são livres para fazer. A minha leitura não foi apressada, apenas foi uma questão, e eu disse que este devia ser um texto mais enxuto possível, precisamente para não haver sensibilidades feridas neste projeto, e parece-me que a liberdade de educação, com a qual eu concordo em toda a linha, da forma como está aqui enquadrada, está muito dependente do que vem nos parágrafos seguintes. E isso a Iniciativa Liberal não concorda. Concorda que não existe liberdade de educação numa série de outras matérias. Nesta matéria que vem a seguir, no conceito de família e na liberdade das famílias, tal e qual como aquilo que o Chega invoca neste projeto, é que já temos, se calhar, algumas divergências. E por isso é que eu retirei aquela questão. Se quiser que coloque aqui liberdade de educação e depois começo a pelar as minhas considerações ideológicas, posso fazê-lo, mas me parece que não acolho o consenso desta comissão.
Bom, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. Bom, é assim, relativamente à questão da liberdade, peço que já estamos de acordo, portanto, o que é um bom início de conversa. Relativamente ao restante enunciado que aqui está do texto, como seguramente repararão, uma grande parte daquilo que aqui está não são considerações ideológicas, mas são citações tanto da própria Constituição da República Portuguesa como da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, mas estamos, mais uma vez digo, receptivos para um novo texto e uma nova abordagem aqui ao documento, desde que para nós, que é o mais importante, que é o assinalar do Dia Mundial da Educação e as questões relacionadas com a liberdade de educação, e que aqui também estaremos todos de acordo, todos aqueles que aqui estamos nesta sala, estaremos de acordo com esta questão da liberdade de educação e a sua importância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Então, julgo que há disponibilidade do partido proponente para reformular a redação do voto, de forma a merecer o acordo de todas as bancadas. Naturalmente, a ser assim, terá de ser um texto muito mais enxuto de considerações ideológicas. Eu deixava então o desafio para se fazer um texto mais curto, onde assinalássemos efetivamente esta congratulação pela comemoração do Dia Mundial da Educação, a submeter então à Comissão na próxima reunião. Sim, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer um brevíssimo comentário. Não é a citação da Constituição, é a forma como ela é enquadrada. É o sentido semântico que passa, que despassa todo o texto. E torna a frisar, a ideologia existe, a ideologia existe, como diria a Iniciativa Liberal, faz falta, não é? Mas é essas opções ideológicas que marcam a diferença daquilo que é uma organização democrática. O que eu gostava de acrescentar face à questão que a Sra. Presidente pôs em cima da mesa é que, independentemente do texto que o Partido Chega trará para ser aprovado, eu considero que teria significado e valor uma formulação do género que a Sra. Presidente elaborou, que fosse, caso o voto de Chega não passe, que seja uma posição de toda a Comissão de Educação, sinalizando, de facto, uma data importante, uma vez que somos a Comissão de Educação. Muito obrigada.
Obrigada. Então, ficará para a próxima reunião de comissão. No ponto 10, outros assuntos. Quero informar que os serviços já fizeram aqui a proposta do texto final relativamente ao projeto de lei 252 do LIVRE e aos outros projetos de resolução do CDS, do LIVRE e do PAN, e que distribuirão então aos grupos parlamentares para verem atentamente. Relativamente ao do LIVRE, a única alteração que aqui se integra é, em vez dos 4 anos, passa para os 3 anos de idade. De resto, são remissões para a lei, entrada em vigor, etc., não é nada de... Mas, de qualquer maneira, eu julgo que é conveniente lermos atentamente, verificarmos e não aprovarmos assim no dia em que recebemos o texto. Penso que é conveniente fazer-se uma leitura mais atenta e... Agenda-se então a aprovação para a próxima semana, para a próxima reunião do texto final destes 2 diplomas, pedindo também aos grupos parlamentares alguma sugestão, no caso de alguma repetição, alguma incongruência, uma leitura atenta para melhorarmos o texto, não é? Porque o texto depois vincula toda a comissão e, portanto, é conveniente que saia um texto que seja coerente e coeso. Relativamente à conferência sobre a valorização da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário, foi feito um esboço de programa na última reunião, aqui, pergunto se há alguma consideração e as datas. Já agora também, aproveitando o que aconteceu relativamente à conferência de ontem, eu acho que nós agendámos a conferência, aqui também faço o meu meia-culpa, muito em cima da hora, porque para divulgar, as próprias instituições para divulgarem junto do pessoal docente leva o seu tempo, tem de haver pedidos de dispensa, tem de haver organização do trabalho e, portanto, eu penso que nós devemos aprovar o programa e não datar esta conferência para uma data muito próxima que não permita, no próprio site do Parlamento, na página do Parlamento, julgo que só no dia anterior é que apareceu. Portanto, nós temos de divulgar, ter mais tempo para divulgação. Então, o que propunha era que hoje definíssemos o programa final e que agendássemos depois com mais tempo para se fazer o cartaz, para se fazer a divulgação, etc. Relativamente à data que aparece aí como proposta seria de 25 de março. Ah, eu tenho já 2 pedidos de palavra, então faça o favor. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Acerca do que já conversamos até na reunião anterior de mesa e coordenadores, foi nessa reunião que falamos, sobre a organização desta conferência, houve ali, portanto, a indicação, quando falamos dos representantes académicos, houve ali alguma discussão, algum debate sobre isso e efetivamente, eu fiquei a pensar um bocadinho sobre o assunto e ontem quando estive novamente aqui a preparar portanto, a reunião para hoje, fiquei um bocadinho... digamos assim, um bocadinho incomodada pelo seguinte facto, e vou aqui expor, pronto, e deixar à consideração dos presentes. Acerca dos 2 nomes académicos, portanto, dos 2 nomes que foram para já apontados como possíveis oradores durante a conferência, que foi o caso do Dr. Miguel Herdade e a Dra. Nilza de Sena, eu fiquei assim um bocadinho incomodada, porquê? E explico porquê. Não, não é porque eu não conheço nenhum, mas estive a ver, portanto, de alguma forma, os seus currículos e percebi que tanto um como o outro são claramente da ala política, digamos assim, do PSD. E isso, pronto, incomodou-me um bocadinho. E, inclusivamente, em particular, até no caso da doutora Nilza de Sena, uma vez que foi e é uma militante do partido, foi deputada nesta Assembleia da República, foi e é, inclusivamente, vice-presidente de uma comissão da Assembleia. Portanto, isso, e eu achei que teria um peso, e até porque é uma professora universitária, e como vamos tratar de assuntos do ensino básico e secundário, seria, no meu entender, se calhar, de ponderarmos aqui a substituição, digamos assim, deste nome por outro, que eu passarei também a sugerir e deixar à consideração, que será alguém também vindo da Comissão Nacional de Educação, que é o caso da doutora Maria Assunção Flores, que está dentro da comissão do CNE, é coordenadora de uma quarta comissão especializada permanente relativamente aos professores e outros profissionais da educação. Ou seja, parece-me que reunirá, até pelo seu currículo, que eu por acaso tive o cuidado de ir ver e tenho aqui, parece-me ser uma pessoa que tem trabalhado muito ativamente nestas questões do ensino básico e secundário. Ora, se nós pretendemos uma conferência que seja abrangente, que seja realmente com oradores que nos falem do assunto em questão, eu deixava aqui à consideração dos presentes sobre esta possibilidade de alteração. Parece-me ser alguém que reúna condições, digamos assim, ou reúna um perfil mais adequado para aquilo que pretendemos para a nossa conferência.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada. Eu gostava de dizer, não era assunto que eu viesse colocar, mas uma vez que foi colocado, duas coisas. Primeiro, concordo com a senhora presidente acerca dos timings. As conferências parlamentares têm uma dimensão muito importante, chamam-se parlamentares, e uma conferência parlamentar deve obedecer a alguns quesitos e, acima de tudo, deve ter público, e acho que a nossa era uma boa conferência parlamentar. Acho que o painel estava bem diversificado e bem organizado e que não tivemos a assistência que gostaríamos de ter. Ponto 1, esse está resolvido. Ponto 2, em relação a esta nova conferência, foi aqui manifesto, até a primeira pessoa que não está hoje aqui, mas que o exteriorizou de uma forma que me pareceu muito correta e justa, foi exatamente a senhora deputada Paula Santos, quando referiu que uma conferência parlamentar deve ter alguma transversalidade no sentido de ser assumida pelo Parlamento. Coisa que, por exemplo, ontem tinha, porque estavam representantes dos diferentes níveis de ensino e estavam os representantes dos sindicatos. Não havia ali nenhuma opção diretamente partidária. Pronto. Eu julgo que devíamos, nesse sentido, independentemente do que a senhora deputada Maria José Aguiar acabou de dizer, acho que devíamos rever o que lá está, ponderar muito bem e discutirmos na reunião que for apropriada e revisitarmos o que fizemos. Porque, por exemplo, eu lembro-me que na altura recuei com um nome, que agora não me interessa, que é Teresa Vasconcelos, que é unanimemente conhecida a nível mundial como especialista no pré-escolar, pronto, tem obra vastíssima publicada. Mas não é só a Teresa que está em causa, nada me liga a Teresa Vasconcelos. É a questão de haver outra configuração, outro leque de abrangência, uma coisa mais sem pôr em causa aquilo que são as opções de cada um de nós e as ideologias, mas conferir a uma conferência parlamentar uma dimensão mais transversal e que acho que era necessário. Por isso eu sugeria que, uma vez que a questão foi levantada e correspondendo a um sentimento que foi partilhado por muitos grupos parlamentares na última reunião essa, com uma agenda imensa, em que estivemos todos a decidir coisas às vezes de uma forma muito, muito repentista, porque isso também afeta o próprio trabalho da Comissão, mas tem que ser, temos tido agendas terríveis. Eu achava que valia a pena fazermos este exercício. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A primeira ressalva que quero fazer é este assunto estava a ser analisado em reunião de mesa e coordenadores, este assunto do ponto 10.1 e o assunto do ponto 10.3. Ou seja, eu acho que devia ser em reunião de mesa e coordenadores que devíamos tratar e não em comissão. Desculpe? E, portanto, acho que... Por outro lado, e eu gostava de referir que todos nós, grupos parlamentares, tivemos a oportunidade de indicar nomes. Eu acho que neste momento, e o Partido Social-Democrata obviamente que está disponível para convosco apreciar os nomes que tínhamos elencado e até fazer revisitar, chamemos-lhe assim, a listagem de oradores, até a doutora Rosário Gamboa, a senhora deputada Rosário Gamboa falou nisso na última sessão, relativamente à possibilidade do professor David Justino ser um dos oradores ou outro orador, para não ficarem duas pessoas do Conselho Nacional de Educação em simultâneo. Portanto, nós estamos, obviamente, disponíveis. Eu não conheço a doutora que a senhora deputada Maria José indicou, mas não é isso que está aqui em causa. Já temos nomes escolhidos, então vamos lá tentar daqui. Mas eu acho que devemos fazê-lo no fórum da reunião de mesa e coordenadores, que eventualmente teremos de fazer um esforço conjunto e agendar o mais rápido possível.
Muito bem. O que trazíamos hoje era... Sim, senhora deputada Maria José.
É assim, eu também não conheço a doutora Maria Assunção.
Isso.
Este nome surgiu-me porque, e eu passo a explicar para que não fique esclarecido, porque depois ao revisitar dentro do CNE, apercebo-me deste grupo de trabalho e daí ter surgido este nome e eu fui pesquisar e pronto, e ter-me suscitado realmente algum interesse e achei que teria pertinência trazer isto aqui. Mais vale trazer do que não trazer e ficar, não é? Ficar no esquecimento.
Muito bem, obrigada. Como foi discutido em reunião de mesa e coordenadores, o que trazíamos era aqui uma espécie de programa final que, a ser aceito por todos os grupos parlamentares, pudesse ser já o programa final da iniciativa. Sendo assim, propunha que convocássemos uma reunião de mesa e coordenadores para desta quinta-feira a 8 dias, da manhã a 8 dias, para definirmos o programa final, para assim mais atempadamente podermos começar a difundir, a convidar, não é? Pronto, então, esses são alguns nomes lançados. Eu pedia a todos os grupos parlamentares que refletissem sobre isso. Naturalmente, foi uma reunião em sede de reunião de mesa e foi uma decisão em sede de reunião de mesa e coordenadores. Teria de ser sempre validada pela comissão, naturalmente. E, portanto, peço que todos pensem em nomes ou nos nomes que estão. Penso que também é importante essa questão de haver aqui um espectro mais amplo do ponto de vista ideológico para não ferir sensibilidades, mas julgo que é sempre o programa da comissão, não é? E, portanto, é importante que todos os grupos parlamentares se sintam confortáveis com ele. Na próxima, se estiverem de acordo, marcamos então uma reunião para quinta-feira, desta quinta a 8. Senhora deputada Rosário Gamboa, faz.
Eu ia só inscrever-me para ainda, no âmbito dos outros assuntos, falar aqui de uma coisa muito breve. Não sei se está na altura própria.
Pode ser, eu só tinha a informação aqui no ponto. Peço desculpa. Eu, no ponto 10.2, só queria informar a resposta do Sr. Ministro, de que propõe a data de 18 de março. Podemos responder já, não está cá o PCP, podemos aceitar esta data, foi a data que o Sr. Ministro propôs. Não é? Dirá depois. Bom, nós aguardamos da parte do PCP também o ok, se fizer favor hoje, porque senão, se o Sr. Ministro assume outro compromisso para este dia, depois vai resvalar para mais tarde. E então temos já a data 18 de março, na minha opinião, é se o Sr. Ministro propôs esta data, é porque antes certamente não terá oportunidade para vir, e aceitaríamos já esta data para que ele fechasse, para não haver ainda mais demora. Então, Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só chamar a atenção que acabei de ser notificada que para dia 14 de fevereiro, sexta-feira, está agendada uma proposta que veio aqui do Grupo Parlamentar do Chega sobre o novo regime jurídico da disciplina de cidadania. Eu gostava de recordar que ela não pode ser agendada, porque estamos a aguardar parecer de constitucionalidade da primeira comissão. Na altura, foi aqui dito... Que o assunto descia, lembro perfeitamente que foi a senhora deputada Elsa Paes, com quem eu estive articulada, como é óbvio, que chamou a atenção para essa possibilidade. Estamos a aguardar, por isso ele não pode ser agendado. Mas eu não estava a falar espontaneamente sem me inscrever, mas se me permitir eu respondo. Não viu porque nós acabamos de ser notificados agora, todos nós. Eu é que estou com o e-mail.
Pronto. De acordo com os serviços, estará... Não. De acordo com os serviços, é assim, prevêem que na primeira reunião de fevereiro seja discutida essa matéria e, portanto, previsivelmente a 14 já teríamos naturalmente a resposta. Agora, não sei, eu ainda não vi também os agendamentos...
Pois, mas o que eu chamo a atenção é que podemos insistir na comissão, mas ele não pode ser agendado em plenário sem o processo estar acabado. O processo não está acabado. É isso que eu quero dizer.
Isso ultrapassa, não julgo que será a conferência de líderes, mas temos de chamar a atenção.
Nós temos que chamar a atenção. Sim, porque é da nossa
exatamente,
comissão.
Exatamente. Não? Senhor deputado Inês Barroso, faz.
Eu quero expressar também a nossa preocupação relativamente a este agendamento para 14 de fevereiro, porque para já também não sabemos, nós estamos a aguardar o parecer de constitucionalidade da primeira comissão, mas também não sabemos que prazo foi dado à primeira comissão para emitir este parecer. Por outro lado, podemos ter o parecer da primeira comissão, mas depois tem que vir à oitava comissão, não pode ser agendado sem vir aqui, portanto, e haver o relatório e toda a tramitação, portanto, creio que a nossa comissão terá de apelar à Conferência de Líderes que
veja este agendamento.
Exatamente,
se calhar já essa diligência de pedir, sim, e que enquanto não estiverem os processos concluídos em sede de comissão, que não agendem para plenário, porque acho que é uma pressão, exatamente, é uma pressão muito grande que se coloca em cima da própria comissão. Muito bem, agradeço. Relativamente ao ponto 11, eu queria chamar-vos a atenção para o seguinte. A próxima reunião estava prevista para 29 de janeiro, quarta-feira, uma vez que 27 e 28 são jornadas parlamentares. Mas estava para as 13h30. Ora, atendendo a que vamos ter ainda a aprovação dos textos finais e há duas audições, aqui duas audiências que estão agendadas com a FENPROF, em vez de ser às 13h30 eu propunha que começássemos às 13h. Porque senão não vamos conseguir fazer a aprovação dos textos finais e as duas audiências à FENPROF. E uma vez que vem cá a FENPROF, ouvíamos logo a FENPROF nas duas matérias para não obrigar a vir cá duas vezes. Deixo à vossa consideração se podemos começar às 13, porque senão não conseguimos fazer tudo. Ou de manhã às 9 da manhã ou às 10 da manhã.
Eu peço desculpa, mas também não é meia hora que nos atrasa muito. E há pessoas que se movem para vir para a Assembleia e esta diferença é dolorosa para elas. Eu julgo que devíamos manter uma e meia, porque também não é uma meia hora que se prolonga que causa grandes disturbios.
O tempo das audiências, a segunda audiência começa às 14h15, vai acabar muito próximo das 15h. E vamos ficar sem tempo para a aprovação dos textos finais, que é também uma matéria urgente e que tem prazos para respeitar. Sim, senhora deputada Patrícia Gil.
Obrigada, senhor Presidente. Eu tenho uma sugestão que... Poderia... Desculpe. Eu tenho uma sugestão que é, ao invés de termos duas audiências à FENPROF, uma sobre um tema e logo a seguir outra sobre outro mesmo tema, fazermos o que fizemos com a audição do Ministro da Educação, em que ele, na mesma intervenção, refere-se aos dois temas. Pode ter algum um tempo mais alargado, mas escusamos estar a ter duas grelhas
mas
diferentes.
É que uma é conjunta com, da FENPROF com outras entidades. Ah. Portanto, uma é só da FENPROF, a outra é conjunta. Não dá tinha, para fazer essa junção. E em termos de tempo útil, uma começa às 13h30 e a outra às 14h15. São os 45 minutos da grelha de tempos, que são 44 minutos. E depois temos o plenário às 15. Sim, às 15. Portanto, ou fazemos de manhã, mas de manhã há sempre muitas comissões e é mais difícil, ou depois do plenário.
Era isso mesmo que ia sugerir, porque há muitas pessoas que vão para fora por ser umas jornadas parlamentares. Pronto. Eu ia sugerir que pudesse ser feito isso depois do plenário, porque, de facto, a senhora Presidente tem razão. Não. As audições faziam-se no período certo. Depois a aprovação, relativamente a estas coisas que estão pendentes, fazia-se depois do plenário. Isto para não estragar a possibilidade das pessoas virem só na quarta-feira de manhã.
Sim, senhora deputada Patrícia Gil Vaz, está de acordo? Faça.
Não, Sr. Presidente, peço que tenha em consideração que, como todos sabem, nós estamos em processo de campanha interna e já tenho compromissos partidários nesse dia pós-plenário e, portanto, eu queria pedir a sensibilidade de todos nós temos compromissos partidários, eu lembro-me recentemente que o PS os invocou eu estou disponível para vir de manhã, estou disponível para começar às 13, estou disponível para a Comissão solicitar ao par para chegarmos um bocadinho mais atrasados ao plenário, mas sendo que já tenho compromissos muito previamente bem assumidos.
Então, mantemos às 13. Pronto, mantemos às 13, se houver um atraso de um ao outro também não há problema, não é? Mantemos às 13 e fazemos a aprovação dos textos finais primeiro e depois fazemos a partir das 13h30 a audição à FENPROF.
Ia só pedir uma alteração, era se a audiência, não sei se já contactaram as pessoas, se podíamos começar pela audiência que tem a ver com o grupo de recrutamento e intervenção precoce e depois fazer-se a seguir a que tem a ver com o suplemento remuneratório. Pronto, se ainda não contactaram as pessoas.
Não, são conjuntas. São duas separadas. São duas. Uma é conjunta da FENPROF com outras entidades e a outra é só. Sim. Sim, mas temos de fazer separadas, porque uma é que é conjunta da FENPROF com outras entidades. Bom, então fica assim, fica às 13. Concordam primeiro, porque para convidarmos alguém para vir cá às 13 também é uma hora, um bocadinho. Então fazíamos das 13 às 13h30 a aprovação dos textos finais e depois às 13h30 começávamos com as audiências. Outra coisa, dia 29 há conferência de presidentes de comissões. E o Sr. Presidente perguntou se tínhamos temas que considerássemos de relevo para discutir, temas que afetem o funcionamento das comissões. Bom, e eu peço aos grupos parlamentares que façam chegar algumas sugestões de temas a tratar, aspectos que criam constrangimentos ao funcionamento da comissão, alguma matéria que considerem de relevo que eu possa transmitir depois nesta reunião do dia 29. Portanto, logo que possam, se fizerem chegar aos serviços da Comissão, também para o e-mail da Comissão. Quem é que tinha pedido a palavra? A senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, peço desculpa, mas nós temos estado aqui a discutir um ponto que está transcrito na ata da Comissão do dia 14 de janeiro. Eu sei que já a aprovámos, mas uma vez que ainda estamos neste fórum, se fosse possível não o fazermos já e revermos, não tem a ver com o texto que está transcrito, mas sim na forma como nós fizemos aqui fazemos aqui a tramitação de um assunto e estamos com dúvidas relativamente a se podem, depois de, desculpe, projetos que já se encontrarem na especialidade e não na generalidade, eu vou-vos dizer, é no ponto 4.1, na página 9, onde começa a comissão entendeu que uma vez que já tinham sido feitas apreciações, portanto é no âmbito desse texto, Portanto, como vos digo, não é o texto que nós estamos a pôr em causa. O que estamos é a querer que confirmemos se eventualmente este procedimento que nós adotámos de uma nova apreciação na generalidade e solicitar-se ao grupo parlamentar do BS pretendia requerer uma prorrogação. Portanto, acho que do ponto de vista da tramitação em termos regimentais é que eu não sei se fizemos muito bem e, portanto, se fosse possível não aprovarmos já esta ata para maturarmos este assunto, se fosse possível. Eu também não, como tenho tantas dúvidas sobre se podemos voltar a analisar na generalidade depois de já estarmos na fase de especialidade. E, portanto, eu vou passar a palavra à minha colega Gabriela, à senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, que tem acompanhado também esta matéria.
Tem que ver. O assunto tem que ver com a discussão. Sim.
Espera aí, deixa dar-te a palavra.
É melhor que os documentos, página 9. E aí há toda a reunião, não é?
Dá licença?
Ana Gabriela.
No fundo, é sobre os projetos relativamente ao Estatuto de Carreira de Investigação Científica. E uma vez que quer a proposta do Governo, quer a proposta do Partido Socialista, já baixaram para a sua discussão na especialidade, se no fundo se é compatível que esteja a ser feita em paralelo uma discussão na generalidade sobre a proposta do Bloco de Esquerda. No fundo, é essa a dúvida e que está vertido naquilo que é a ata da reunião. Ou seja, uma discussão paralela de dois projetos que já foram à generalidade e que agora estão na fase de especialidade e depois a proposta do projeto de lei do Bloco de Esquerda ser discutido na globalidade quando nós, relativamente aos restantes, já estamos na fase de especialidade. É essa a questão.
Bom, o Bloco de Esquerda questionado respondeu que concordava que não houvesse consultas nem apreciação pública, muito bem, e relativamente à prorrogação do prazo que ia requerer o mesmo, que pretende a discussão conjunta deste projeto com as duas que estão com as duas iniciativas, com a do Governo e com a do PS. Qual é a ideia? Eu julgo que a ideia do Bloco de Esquerda é apresentar propostas de alteração a as iniciativas e não tanto tentar impor a iniciativa deles, portanto...
Ele vai transformar o bloco.
Pronto, o que terão dito é esta intenção de transformar esta proposta... em propostas de alteração. Em vez de ser projeto de lei, transforma em propostas de alteração. Bom, mas se suscita dúvidas, então eu peço o seguinte, vamos também pensar esta questão, se é possível fazer-se como está aqui descrito, e considerávamos sem efeito a votação da ata e votávamos a ata na próxima reunião de comissão para termos a segurança destes mecanismos e de que aquilo que está aqui enunciado e que foi aquilo que foi feito poderia ser a tramitação correta. Faça o favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Era só aqui uma precisão, concordando inteiramente com o que disseram. O projeto do Bloco de Esquerda ele foi discutido na generalidade, em plenário, com os nossos. Só não foi votado, mas de resto totalmente de acordo.
Fica então esta questão pendente. Na próxima semana voltamos então à ata. E aprova-se então as duas atas, a da mesa e coordenadores e esta. Obrigada, até à próxima.